Falando de Livros.
Nove horas e 16 minutos, bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na UFMG Educativa. Vamos imaginar um cenário juntos? Olha só, estamos lá no século XIX, Alemanha, uma viagem transatlântica rumo a um país exótico que se chama Brasil. Ao longo da nossa passagem pelo país, a gente mantém um diário sobre os locais que visitamos. Fauna, flora, cultura, paisagem. A gente vai lá, escreve, desenha em detalhes aquele novo mundo. Mais de 100, imaginou isso tudo? Ótimo, então mais de 100 anos depois, a Fundação João Pinheiro edita, traduz e publica o diário de 10 volumes do alemão Ernest Rasenklaver, sobre as suas viagens aí ao Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Para falar um pouco sobre essa publicação, o nosso produtor Pedro Dias conversou ontem, quarta-feira, com a coordenadora da coleção mineiriana, a Marta Araújo, e com essa entrevista que você fica agora no Universo Literário.
Olá, Marta Araújo.
Olá, como vai?
Tudo bom. Vamos falar um pouco sobre o lançamento desse livro. A gente gostaria de saber quem foi Ernest Rasenklaver.
Ernest Rasenklaver foi um comerciante alemão, herdeiro da família Rasenklaver, que possuía uma empresa na Alemanha que vendia artefatos de ferro. E ele veio para o Brasil em 1838 para trabalhar na sucursal da Casa Rasenklaver no Rio de Janeiro. Era um estabelecimento importante que vendia tanto artefatos de ferro como brinquedos, uma casa importadora também, né? E que durou um bom tempo essa empresa, chegou até a década de 1930 no Brasil, depois fechou.
Entendi. E o autor Ernest Rasenklaver, ele diz ter sido influenciado pelo escritor alemão Goethe e outros grandes turistas da época.
O que significa esse termo, grandes turistas? Quem eram eles?
No final do século XVIII para o XIX, é que surge o hábito de viajar pelo próprio interior da Europa. A Europa, no final do século XVIII, começo do XIX, era tão ruim, as estradas eram tão ruins, por exemplo, você sair igual Goethe, da Alemanha, e até a Itália, como ele foi, foi uma viagem, assim, de muitos riscos, sem transportes, né? Então, quando ele descreve a viagem dele, é muito parecido com os viajantes que visitaram o Brasil. Você precisava de bestas, de mulas e tal. E o Goethe, ele acabou consolidando na Alemanha essa narrativa de viagem, que ela é associada, e na verdade quem fazia essas viagens, né, eram aristocratas ou então os filhos das famílias burguesas, né. E era ao mesmo tempo uma viagem de lazer, por isso que a gente fala, né, grand tourist, porque surge aí até do próprio turismo, né, e de você conhecer lugares diferentes, passar por dificuldades até conseguir. Então, o Goethe, ele virou uma referência para as narrativas de viagem que se tornaram, para as próprias viagens que começaram a ser feitas por esses membros da elite que depois faziam os registros da viagem, né? Então, ele é muito inspirado por isso. Apesar dele não ser um literato, um escritor, né, propriamente dito, ele se inspira, né, no Goethe, nessas narrativas de viagem, e ele faz uma narrativa da viagem dele, no caso da corte, né, do Rio de Janeiro, para Minas Gerais. E ao mesmo tempo, além de relatar a viagem dentro de uma narrativa bem coesa, né, início, meio e fim, ele pede atenção do leitor o tempo todo, que nos faz imaginar que ele realmente queria publicar esse livro no futuro, e além disso ele desenhava. Então os lugares por onde passou em Minas Gerais, a gente tem desenhos muito interessantes, são desenhos a lápis, mas bastante minuciosos, assim, de Ouro Preto, Mariana, Prados, Tiradentes, que na época era São José del Rei. Então, a contribuição dele é extremamente rica, né, para no caso, para a história de Minas Gerais e dessa obra.
Muito legal. Então, Marta, esses diários do Hasenclever, eles podem ser considerados, então, como uma forma de literatura de viagem? Quer dizer, existe um valor literário além da questão histórica dos documentos dele?
Na verdade, se a gente for pensar, esse gênero, né, essa literatura de viagem que se inicia nessa época, ela tem também um caráter que é jornalístico, cronístico. Então, assim, ao mesmo tempo, por essa preocupação jornalística em retratar o que se vê, os fatos, já tem um interesse também em termos de informações históricas. E a forma também a literária, né? Na verdade, a literatura é extremamente importante para a pesquisa histórica, né? Os escritores, e nesse caso a obra dele ganha relevância, tanto pelo relato, no sentido que ele é literário e jornalístico ao mesmo tempo, ele quer ser fiel ao que ele vê, pelos desenhos dele também, que artisticamente, eles não têm a pretensão de serem obras de arte, mas de retratar. Numa época em que você não tem a máquina fotográfica para registrar os lugares que você visita, né, visitava, você desenhava, era uma forma de reforçar a própria memória, de ter o registro daquele lugar. Alguns viajantes, o próprio Goethe fez isso, levava artistas com ele, para poder já retratar os lugares, pensando já na publicação da obra, e de ter também a imagem do lugar que ele visitou, né? Então é bastante comum esses viajantes, principalmente aqueles que tinham algum talento, né, para o desenho, registrarem também em desenhos as paisagens que eles visitavam.
Muito bacana. Bom, você está ouvindo o programa Universo Literário. Eu estou conversando com a coordenadora da coleção mineiriana, a Marta Araújo. Marta, continuando nossa conversa, a gente queria saber onde que estavam guardados esses documentos do Ernest Hasenclever.
Então, em todos os desenhos e os cadernos de viagem dele estão com a herdeira na Alemanha, que é a dona Regina Haufinger. E ela procurou, há um tempo atrás, a Universidade de Colônia para publicar o livro. E ela entrou em contato com a professora Débora Bendock Alves, que assina a organização da obra e foi a nossa ponte na Alemanha, para disponibilizar. Então, a professora Débora Bendock já vinha estudando, né, os textos do Hasenclever, e a partir daí a gente foi procurado também pelo Edson Brandão, na coleção mineriana, e a gente percebeu que era uma documentação muito interessante, né? E praticamente, então assim, ele é um viajante praticamente conhecido, né, no Brasil e também na Alemanha. Agora que estão começando alguns estudos sobre ele, e aí a coleção mineriana, a gente estabeleceu esse recorte, porque na verdade ele deixou 10 cadernos de diário e muito mais desenhos, porque ele fez uma viagem também do Rio a São Paulo, né, que pode ser publicada posteriormente, e ele, na viagem de volta à Alemanha, ele passou pelo Nordeste, pelas províncias do Nordeste, então também deixou desenhos e relatos. Agora, a tradução desse material dele foi muito difícil, porque ele escreveu numa antiga escrita alemã, que poucas pessoas têm acesso hoje na própria Alemanha. E o tradutor que trabalhou com a gente nessa obra, que é nosso companheiro em várias obras na coleção mineriana, é o professor Friedrich Henger. Ele fez a tradução de todos os relatos, os diários, e ele consegue ler essa antiga linguagem, né? Então, ele ia aos manuscritos, então foi um trabalho muito difícil de tradução. E a obra, ela também, ela vem com estudos críticos que que introduzem o viajante no campo da história, da iconografia histórica de Minas Gerais. E o professor Ringer descobriu uma coisa interessante. É, o Hasenclever, ele estabeleceu uma comunicação com o cientista Peter Lund, e a gente tem no livro também correspondências que foram descobertas pelo professor Ringer e traduzidas, né, do Hasenclever para o Peter Lund e do Peter Lund para o Hasenclever. O que dá, assim, uma boa ideia, assim, de como se dava a sociabilidade entre esses homens, assim, né? No século XIX, um cientista em Lagoa Santa e, ao mesmo tempo, um comerciante alemão, e eles falam do Brasil, da condição e do próprio trabalho deles. Então, é uma obra que ficou muito rica, né? E ainda temos os mapas que ele fez, dois mapas com o roteiro da viagem. Então, as marcações que ele fez no mapa ajudam a gente a pensar os caminhos, pequenos povoados. Então, também é uma fonte importante esses dois mapas que vão no encarte da obra.
Nossa, muito bacana. Então, Marta, para a gente finalizar a nossa conversa, uma grande dúvida. Por que quase 100 anos depois da viagem de Ernest, por que só agora foi resolvido publicar esses documentos?
Então, olha só, a própria dificuldade que a gente tem no Brasil de publicação. Por exemplo, a professora Débora, ela já tinha tentado publicar esses textos. É porque isso ficou sob a guarda da família, né? E a própria família, só recentemente também, é que procurou uma forma de publicar o material, né? Então, a gente tem que agradecer muito a herdeira, né, a Regina Hoffman, por ter disponibilizado esse acervo e aberto esse acervo para a professora Débora e para a própria publicação na coleção Mineriana. Realmente, é o que acontece, assim, né? Esses manuscritos, esses acervos familiares, né? Por isso que é tão importante, por exemplo, uma pessoa que tenha uma passagem histórica, a família doar ou procurar divulgar essa documentação. No caso de Minas Gerais, a gente tem o Arquivo Público Mineiro, né? E lá nós temos também documentos privados, que são muito importantes. Nesse caso, quer dizer, ele imaginava, a intenção dele, aparentemente, né, era publicar. Mas era um homem de negócios e tomou outro rumo na vida e deixou esse material extremamente rico para o Brasil. Essa obra, inclusive, chama atenção para ele e, a partir de agora, vai aparecer um interesse maior, né, de outras editoras ou para publicar o material dele sobre São Paulo, sobre o Brasil. A coleção Mineriana, ela tem esse recorte para Minas Gerais. E quando a viagem ela é uma narrativa muito coerente, né? Só da viagem, ela é um relato para o leitor muito coerente, justificou publicar os diários da viagem da forma como ele tinha imaginado, né, de ver um dia.
Marta Araújo, muito obrigado pela sua participação. A Rádio UFMG agradece.
Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pelo trabalho aí da rádio.
Muito obrigado.
Tá aí, você então conferiu a entrevista do nosso produtor Pedro Dias com a coordenadora da coleção Mineriana, a Marta Araújo. Muito bacana o trabalho deles. A coleção Mineriana possui 43 edições atualizadas de manuscritos inéditos dos séculos 18, 19 e 20, que trazem temas relevantes sobre Minas Gerais e região. O lançamento do livro Ernest Hasenclever e sua viagem às províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais será hoje à noite, às 18h, na Livraria Ouvidor Savassi. O endereço é Rua Fernandes Tourinho, número 253, Savassi. Mais informações pelo telefone 3448-9400. Repetindo para você, 3448-9400.
Falando de livros.